partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Aeroporto de São Luís espera movimentação de 135 mil passageiros somente nesse mês de dezembro. Vai viajar de carro? A gente traz algumas dicas de segurança para quem vai pegar a estrada. Internas do sistema prisional do Maranhão produzem 15 mil panetones para esse período natalino. Confira também, fórum da comarca de Bom Jardim é invadido e homem morde o juiz. Polícia Maranhense realiza operação conjunta contra o tráfico de drogas em São João dos Patos. Funcionário suspeito de desviar mais de 3 milhões de reais de empresa no Maranhão é preso no estado de Goiás. E pesquisa do IBGE revela que o Maranhão tem o quarto maior número de localidades indígenas do país. Está no ar a edição do Jornal Central dessa sexta, 20 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão segue em zona de alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas que podem atingir os 50 milímetros por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. São 84 municípios inseridos nesse alerta, válido da manhã desta sexta até às 10 da manhã deste sábado. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão Açailândia, Balsas, Barra do Corda, Bom Jesus das Selvas, Buriti Bravo, Campestre do Maranhão, Carolina, Colinas, Dom Pedro, Grajaú, Imperatriz, Lago da Pedra, Marajá do Sena, Pastos Bons, Porto Franco, Presidente Dutra, São João do Paraíso, São João dos Patos, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Tuntum e Vitorino Freire. Na capital maranhense, São Luís, hoje tem predomínio de sol, calor entre algumas nuvens, poucas chances de chuva e temperatura máxima de até 31 graus. Máxima de 31 na cidade de Imperatriz, onde o sol aparece entre nuvens, tem chance de chuva fraca e isolada, mas que pode vir acompanhada de trovoadas.
Plantão policial.
Polícia Maranhense realiza operação conjunta contra o tráfico de drogas na região de São João dos Patos. Nosso correspondente Antônio Luiz tem mais informações.
As polícias civil e militar vêm realizando um trabalho intenso que teve início na madrugada desta quinta-feira, 19 de dezembro, no combate ao crime de tráfico de drogas no município de São João dos Patos. O dia mal amanheceu e várias viaturas com policiais civis e militares deixaram o local de concentração e saíram em diligência para desencadear a operação conjunta entre a 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil e do 35º Batalhão, visando combater o tráfico de entorpecente no município. Durante esta operação, a polícia teve que arrebentar algumas portas de algumas residências onde os alvos da operação ainda se encontravam dormindo. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que resultaram na prisão de 2 indivíduos por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. A ação conjunta visa reprimir o delito de tráfico de drogas, visando reduzir os índices de criminalidade no município. Não adianta querer insistir, pois as investigações continuam com o objetivo de atingir toda a cadeia de distribuição de entorpecente em São João dos Patos. Se tentar continuar, muita gente irá parar no xadrez. Com informações direto de São João dos Patos, Antônio Luiz para o Jornal Central.
Um funcionário suspeito de desviar mais de 3 milhões de reais de uma empresa no Maranhão foi preso ontem no estado de Goiás. Os desvios aconteceram agora em novembro deste ano. O repórter Jauber Pereira tem os detalhes desse caso.
Um homem de 21 anos de idade que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso nesta quinta-feira na cidade de Goiânia por suspeitas de desviar mais de 3 milhões de reais de uma empresa da cidade de Imperatriz, no sul do estado. Segundo informações, o suspeito era funcionário de uma empresa e teria aproveitado das circunstâncias para transferir a quantia para terceiros, caracterizando furto qualificado e lavagem de dinheiro. O preso vai permanecer custodiado na cidade de Goiânia e ficará à disposição da Justiça Maranhense até a sua transferência para o estado do Maranhão. As investigações concluíram ainda que, após os desvios que ocorreram no mês de novembro deste ano, o investigado teria fugido lá para a cidade de Goiânia. A captura aconteceu através de um trabalho conjunto entre as Polícias Civil do Maranhão e a Polícia Civil do Estado de Goiás. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
A seguir, Fórum da Comarca do município de Bom Jardim é invadido e homem morde o juiz.
Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio dentro de um depósito de bebidas. Repórter Taliana Luiz.
Um homem identificado como Renato Mendonça Silva, de 51 anos, foi preso na noite de terça-feira por tentativa de feminicídio na cidade de Nova Olinda do Maranhão. A vítima foi identificada como Jéssica Silva Gomes, de 31 anos, e o crime aconteceu no estabelecimento onde ela trabalhava, um depósito de bebidas. O homem chega no local armado com um facão e parte para cima da mulher. Jéssica consegue segurar o braço do agressor e, com a ajuda de um outro homem que estava no local, consegue tomar a arma das mãos de Renato. Os dois acabaram feridos na ação. Jéssica teve ferimentos nos pulsos e no antebraço e Renato ficou ferido com cortes na mão e no rosto. Segundo informações, o caso aconteceu porque Jéssica teria visto Renato acompanhado de outra mulher e acabaram tendo uma discussão. Após receber atendimento médico, o agressor foi encaminhado à delegacia. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
O Fórum da Comarca do município de Bom Jardim foi alvo de um incidente de segurança institucional na tarde da última quarta. O repórter Carlos Roger conta pra gente.
O Fórum da Comarca de Bom Jardim foi alvo de incidente de segurança institucional na tarde de quarta-feira, com a invasão de um cidadão com suposto transtorno mental. Descontrolado e muito agressivo, o homem exigiu falar com o juiz Felipe Silveira, titular da comarca, mas foi impedido por um policial que fazia a segurança da unidade judicial e dos servidores. Diante da luta corporal para conter o agressor, que estava muito violento, servidores do fórum e o próprio juiz Felipe Silveira tiveram que intervir. O magistrado acabou sendo atacado e mordido no braço. O ato de violência foi motivo de preocupação da Associação dos Magistrados do Maranhão, que encaminhará pedido ao Tribunal de Justiça por meio da Diretoria de Segurança Institucional, solicitando a apuração dos fatos e que seja reforçada a segurança no Fórum de Bom Jardim e revisão do protocolo de segurança em todas as unidades judiciais do Estado. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
De Caxias, o repórter Jardel Almeida traz pra gente mais detalhes da operação da Polícia Federal deflagrada ontem na cidade de Timon e em Teresina, no Piauí, contra um grupo suspeito de fraudar licitações no valor de 12 milhões de reais.
Ainda repercute a ação da Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União, que deflagrou na manhã de ontem a Operação Tolo Malo, com a finalidade de reprimir crimes relacionados com licitação realizada pelo município de Timon. que resultou na assinatura de contrato no valor de R$ 9.182.036,06. Oriundos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasp, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina e Timon. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias e levou a um grupo integrado por empresários, servidores e parentes dos investigados, que movimentou de maneira suspeita, entre os meses de abril de 2022 a agosto de 2024, aproximadamente R$ 12 milhões. Tal movimentação constituiu em transferências entre as pessoas físicas e jurídicas e tinha como destinatário final ocupantes de cargos de gestão da Prefeitura em Timon. Foram apurados crimes de associação criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva, frustração de caráter competitivo de licitação, cujas penas máximas somadas chegam a 47 anos de reclusão. Durante a operação, foram apreendidos 7 veículos e R$ 93.700 em espécie. A expressão dolo malo faz referência ao termo latim, que significa má intenção, malandragem. A expressão é usada para indicar que os investigados realizaram certame, já com a intenção de fraudar o processo e obter ganhos ilícitos. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
Internas do sistema prisional produzem 15 mil panetones para esse período natalino. Repórter Letícia Oliveira.
Dando continuidade às ações de ressocialização dos internos do sistema prisional maranhense, o governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, promove mais um ano a tradicional produção de panetones. A iniciativa é uma das oficinas laborais desenvolvidas pelo programa Trabalho com Dignidade, desenvolvida pela CEAP, que alia qualificação profissional e trabalho, promovendo a inserção social dos internos. Produzidos na padaria da Unidade Prisional de Ressocialização Feminina em São Luís, neste ano serão produzidos 15 mil panetones e chocotones, que serão distribuídos aos órgãos, secretarias e instituições, reforçando a conexão entre o trabalho prisional e a comunidade.
Mais uma vez, felizmente, a gente aí trabalhando e participando em mais uma data comemorativa, agora no Natal. Estamos aí trabalhando com a confecção, a produção de cerca de 15 mil panetones que estão sendo doados para entidades carentes, principalmente creches e asilos. E é um trabalho que já faz há vários anos, em datas comemorativas. Faz parte do programa Trabalho com Dignidade da Secretaria de Administração Penitenciária. E dentre outras ações que temos de trabalho também, como a confecção de móveis, fardamentos escolares, carteiras escolares. Então a ideia é o sistema prisional trabalhar para a sociedade.
A seguir, Ministério divulga cidades do Maranhão que vão receber novos canais de TV digital.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, deputados se despediram da casa para assumir prefeituras municipais. A gente confere o que mais foi destaque na sessão dessa quinta-feira com o repórter Ismael Gama, da Agência Assembleia.
No grande expediente, o deputado Roberto Costa fez um balanço de sua atuação como deputado estadual. Ele deixará o mandato do parlamento para assumir a prefeitura da cidade de Bacabal.
Quem quer continuar na política do Maranhão não pode se afastar da Assembleia, porque aqui é que sai o verdadeiro sentimento político do estado do Maranhão. É aqui que se tomam as decisões importantes, é por aqui que passam as articulações que determinam o futuro do nosso estado. E que a gente sempre tem que estar bem próximo. Mas eu saio para a prefeitura de Bacabal com a grande missão de ajudar aquelas pessoas que me deram um voto de confiança e vou fazer, me dedicar 100% para melhorar a vida da população. Porque não teria, deputado Florencio, uma outra situação que não fosse essa. Outro objetivo que não fosse esse. Fazer o melhor pela cidade e pelo povo.
Em pronunciamentos à parte, os deputados parabenizaram o deputado Roberto Costa e agradeceram a parceria. O presidente Iracema Vale também se pronunciou, desejando êxito ao deputado Roberto Costa e agradecendo a parceria.
Um homem de bom caráter, de boas ideias e que principalmente, que é a principal característica para um prefeito, é amar a cidade e amar as pessoas.
O deputado Rildo Amaral também fez pronunciamento de despedida. Ele deixará o parlamento para assumir a prefeitura da cidade de Imperatriz.
Aqui vivi momentos marcantes na minha trajetória política e pessoal. Primeiramente, quero agradecer a Deus que me deu força, sabedoria e saúde para cumprir mais essa missão. Foi ele, deputado Mical, quem guiou meus passos até aqui e continuará me conduzindo nesse novo desafio como prefeito de Imperatriz.
Em a parte, os deputados também parabenizaram o deputado Rildo. Durante a sessão desta quinta-feira, foi aprovada ainda a Comissão Parlamentar de Recesso, que será composta pelos deputados Neto Evangelista, Davi Brandão, Wellington do Curso, Florencio Neto e Mical Damasceno.
A gente vai agora a Brasília porque na Câmara Federal foi concluído a votação e a aprovação da PEC do pacote fiscal em segundo turno da capital federal. Quem detalha para a gente as informações é o nosso correspondente Paulo Taran.
O Senado deverá terminar nesta sexta-feira, ainda pela manhã, de votar as medidas do pacote fiscal que passaram pela Câmara dos Deputados e que dependem apenas da confirmação dos senadores para que sejam então promulgadas. A PEC dos gastos, como ficou conhecida, estabelece normativa para o melhor aproveitamento dos recursos públicos, mantendo o equilíbrio das contas. Os deputados desidrataram bastante a matéria original feita pelo governo e muitos privilégios continuaram sendo mantidos. Entre eles, o freio sobre altos salários, como havia sido proposto pelo senador Alessandro Vieira.
Não cabe apenas imputar culpa ou exigir restrições do executivo, dos seus programas. Abusos com emendas parlamentares ou abusos com penduricários dos poderes não são compatíveis com o espírito e responsabilidade fiscal que se exige no momento. Então, uma emenda tinha sentido, infelizmente, ela não foi acatada.
O líder do governo, Jacques Wagner, disse ontem que, apesar das modificações feitas, o que restou atende com sobra as demandas que o governo precisa para o equilíbrio eficaz das contas.
Esse pacote fiscal resulta em uma economia potencial de 70 bilhões em 2 anos e traz importantes gatilhos fiscais capazes de ampliar, se necessário, esse valor. O pacote se revela capaz de estabilizar o endividamento público que conferir previsibilidade para a macroeconomia brasileira. Com isso, o desemprego continuará baixo, a inflação sob controle e o crescimento econômico seguirá robusto.
De Brasília, Paulo Otara.
Tá pensando em viajar de carro nesse período do ano? A gente traz dicas de segurança para quem vai pegar a estrada.
Estamos apresentando Jornal Central.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Mais de 135 mil passageiros devem movimentar o aeroporto de São Luís durante esse mês de dezembro, segundo dados divulgados pela CCR Aeroportos. O período é tradicionalmente marcado pelo crescimento significativo de viajantes devido às festividades de Natal e Ano Novo, além do início da temporada de férias escolares. Para atender à alta demanda, o aeroporto informou que já está adotando medidas de operação durante o período, como reforço nas equipes de atendimento, ampliação de turnos e o monitoramento constante do fluxo de embarques e desembarques. Tá pensando em viajar de carro nesse período de fim de ano? O repórter Leandro Martins traz algumas dicas de segurança para quem vai pegar a estrada.
A temporada de férias escolares já começou e as festas de fim de ano estão chegando. Então, quem planeja pegar a estrada com a família precisa providenciar uma boa revisão no veículo. Afinal, nesses casos, não basta apenas encher o tanque de combustível. Tem vários itens que é preciso verificar para que o veículo rode maiores distâncias sem problemas, não é mesmo? O mecânico João Correia Neto, que trabalha em uma oficina no Distrito Federal, orienta.
Vamos começar pelos freios. Tem um fluido que tem um vencimento, às vezes o fluido de freio já está vencido. O óleo, ele é a lubrificação do motor. Bota ali o óleo certinho. Procure estar atento à especificação do óleo do seu carro. Às vezes a gente acha que é tudo igual. Não é. Confere água de limpadores, que é importante também. Filtro de ar-condicionado. E muita atenção em relação à lâmpadas queimadas.
O mecânico destaca a importância de um cuidado especial nos pneus.
É muito importante você ter essa atenção em relação aos pneus. Mesmo que o carro esteja todo revisado, entenda que o que tem contato com o solo são os pneus.
O instrumentador cirúrgico Isaías Pereira da Silva, morador de Brasília, procura estar com o carro em perfeitas condições quando vai sair de viagem. Ele explica por quê.
Já rodei mais de 120 mil quilômetros. Já fui para várias partes do Brasil e nunca tive nenhum problema nas estradas. Isso é muito importante, manter as revisões.
Além dos cuidados com o carro, quem está ao volante precisa dirigir com responsabilidade. Portanto, a orientação é não trafegar acima da velocidade indicada na via, nunca ultrapassar outros veículos quando não tiver visibilidade total da pista e jamais conduzir sob efeito de álcool. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
Serviços e utilidade pública.
A Prefeitura do município de São Raimundo das Mangabeiras abriu nesta sexta-feira as inscrições para concurso público. O edital oferece 156 vagas distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com inscrições que vão até o dia 20 de janeiro do ano que vem. Os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Social da Cidadania, Juscelino Kubitschek. A taxa de inscrição é de R$ 48,00 para cargos de nível fundamental, R$ 60,00 nível médio e R$ 87,00 para os cargos de nível superior. A isenção do valor da taxa pode ser solicitada entre o período de 26 a 27 de dezembro. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 9 de fevereiro de 2025 e análise de títulos apenas para o cargo de professor está prevista para ser realizada de 29 a 30 de março do ano que vem. O Maranhão tem o quarto maior número de localidades indígenas do país. Esses são os dados da última pesquisa do IBGE divulgada ontem. Quem traz os detalhes é Humberto Fernandes.
O Censo Demográfico de 2022 mapeou um total de 750 localidades indígenas no Maranhão. O estado tem o quarto maior número de localidades indígenas do país, ficando atrás apenas do Amazonas, Mato Grosso e Pará. Novos dados do levantamento censitário relacionados aos povos indígenas foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados mostram ainda que o Maranhão conta com uma população indígena de 57.166 pessoas, o que representa 0,84% da população total do estado. Em comparação com o censo de 2010, a população indígena cresceu 47%. Em relação ao tipo de domicílio, os dados apontam que a maioria da população indígena do Maranhão reside em casa, somando 95%. Maloca é o segundo tipo de moradia ocupada por moradores indígenas, com 358 domicílios. Além destes, aparecem também apartamentos, casa de vila ou condomínio, cortiço e estrutura degradada ou inacabada. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Humberto Fernandes.
O Jornal Central, você já sabe, é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias, com técnica de James Chaves e apresentação minha de Tereza Cristina. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana e até segunda.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Entre em campo com o Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte, tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo.
Aqui Paulo Duarte, o seu DJ Depol.
Aqui Luan Vitor.
Aqui Carlos Roger.
Aqui Nildo Costa.
Aqui Janaína Cerejo.
Aqui Luiz Marques.
Aqui é Adilson Souza.
Aqui é Adriana Nogueira.
Aqui Lucas Gabriel.
Aqui é Taliana Luiz.
Aqui Jauber Pereira.
Aqui Cleuberti Costa.